Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. Nosso destaque agora é o livro Café com Caxiri. Nesta obra, o escritor e doutor em filosofia Edgar Zanetti mergulha na realidade dos invisíveis sociais. Publicado pela editora Labrador, o livro acompanha a trajetória de João, um João ninguém, que cresce sobre os desafios da pobreza, do preconceito e da exclusão, vivendo com sua avó, uma empregada doméstica, em uma Curitiba nebulosa que simboliza as contradições do capitalismo. A obra traz temas como identidade, bullying, alienação parental, opressão feminina, luta de classes e, claro, filosofia, entrelaçados à busca do protagonista por suas origens indígenas no norte do país após a descoberta de um segredo familiar. Café com Caxiri é uma narrativa sensível e uma travessia por memórias, dores e esperanças. Uma história que questiona o tempo, as relações familiares e os papéis impostos pela sociedade. Um livro que conecta filosofia, literatura e vida. Eu conversei com Edgar Zanetti para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra, sobre esse livro. Vamos ouvir um trecho? Edgar, vamos bater papo sobre sua literatura, sobre seus livros. Eu quero começar por Café com Caxiri. E aí eu queria que você contasse para gente, principalmente para o ouvinte, porque o livro eu já li. O que, que Café com Caxiri conta para gente? Que história esse livro traz?
Bom, eu gosto muito de literatura, literatura universal, e a literatura brasileira, que também é uma paixão, mas às vezes a gente não consegue abarcar esse Brasil, porque o Brasil é muito grande, o Brasil é muito complexo. Eu, assim, nasci no Paraná, morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, estudei na Unicamp e vim morar, então, em Roraima, na Amazônia. E trilhar esses caminhos pelo Brasil acompanha exatamente a minha trajetória na filosofia como professor e na literatura como amante das letras. E eu percebia que a literatura não conseguia, a literatura brasileira tem uma grande dificuldade de fazer esses nós entre localidades tão distantes, tanto no sentido geográfico, mas também no sentido literário, de suas angústias e questões políticas regionais. Foi muito difícil escrever esse livro, justamente porque eu queria uma história que atravessasse o Brasil lá do Paraná para chegar aqui no extremo norte, em Roraima. Então, Café com Caxiri foi um grande desafio. Eu fiquei um ano e meio escrevendo Café com Caxiri. Eu gostaria de trabalhar e trabalhei a questão indígena, que é um tema que eu atuo como professor aqui na Universidade Estadual de Roraima. Eu coordeno um curso de Ciências Humanas com ênfase em Educação Indígena. E a vida dos indígenas é bem difícil, sabe? Assim, eles moram em localidades que têm difícil acesso. Então, para eles estudarem, para eles viverem, enfrentam muitos desafios, fora o preconceito. E eu queria colocar uma história que conseguisse trazer os problemas lá do Sul, os problemas políticos do Sul. E aí eu faço essa narrativa ampla, na qual tem uma história que começa lá em Curitiba e termina num lugar lindo que eu gostaria de homenagear aqui nessa obra, que é Tepequém, a Vila Tepequém, que é um dos lugares mais bonitos de Roraima. Eu costumo brincar que o céu de Tepequém é mais bonito que o céu de Paris.
Muito bem. A gente acompanha a história do João, né, ao longo desse romance. E a partir da história do João, que é um excluído, que vem de uma família esfacelada, uma família despedaçada por conta da violência familiar, e que ele mora só com a sua avó, que o cria com muita dificuldade, ele consegue estudar, consegue vencer na vida. E ao longo do livro você vai falando de coisas muito importantes, como eu já falei, né? Questão da família, da violência familiar, mas você fala de identidade, você fala de bullying, você fala de alienação parental numa situação em que o João é colocado já na terceira parte do livro. Como foi construir todas essas realidades e ainda incluir a filosofia dentro da história do João?
Olha, Anderson, para mim a literatura, eu não consigo escrever uma literatura muito linear. Então eu tenho o costume, como Montaigne fazia nos seus ensaios, ele anotava tudo, o que ele pensava, o que ele lia, e por muitas décadas ele fazia isso, e aí temos uma obra magnífica da literatura mundial do Montaigne, que são os ensaios. E eu sou assim também, eu sou um grande anotador. Então eu anoto matérias de jornal, eu anoto ideias, eu anoto falas de filmes. Eu às vezes penso, ontem foi muito louco, porque eu estava indo trabalhar de carro e estava indo de madrugada para fazer deslocamento até a universidade do meu trabalho. E aí no meio da estrada eu tive algumas ideias, e aí eu tive que parar o carro na estrada, no escuro, pegar meu caderninho que eu sempre deixo do lado e comecei a anotar as ideias, sabe? Para mim a literatura é como um mosaico, em que cada pedacinho, cada ideia compõe um todo. Então, na verdade, o roteiro do livro, eu tinha uma ideia geral, né, que eu queria, na verdade, eu queria muito focar na questão do bullying, da escola como um local de violência, principalmente uma violência contra os alunos que querem aprender. Isso é algo que me angustia profundamente como professor, como educador, porque assim, você chega numa classe, você tem uma divisão muito clara entre aqueles que querem aprender e aqueles que não querem, sabe? E é um tema que a gente ignora. É um tema que nós, educadores, nós perdemos esse debate, como se discutir sobre disciplina fosse algo intocável. E mesmo sendo de esquerda ou de direita, sendo progressista ou mais tradicional conservador, a disciplina é uma condição básica para você conseguir ministrar uma aula. Então, eu queria trabalhar esse tema e coloquei ele bem no comecinho do livro, como você acompanhou, e ele já é um norte ali dessas polêmicas que vão surgindo ao longo do livro. Então, o João, ele surge nesse contexto da falta de oportunidades, de uma escola violenta, da avó dele que sofre de Alzheimer e que era sugada pelo trabalho, né? Uma história dos invisíveis. E a partir daí ele vai compondo seu mundo, vai se construindo como homem, como profissional, vendo os desafios da vida, também no amor e na família que ele tenta constituir.
Esse foi um trechinho da conversa com Edgar Zanetti sobre o livro Café com Caxiri. A entrevista completa está disponível lá no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Está disponível também no site da Rádio Senado. Basta buscar por Edgar Zanetti, Rádio Senado. E agora é hora da poesia, a poesia do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, o Dia dos Namorados se aproxima e por isso Encantos de Versos traz para você poemas inspirados no amor, compostos pela poetisa baiana Adélia Fonseca e pelas autoras portuguesas Marta de Mesquita da Câmara e Florbela Espanca. Diversos autores pertencentes às mais variadas escolas literárias dedicaram versos ao amor. Entre eles, a poetisa baiana Adélia Fonseca, que viveu de 1827 a 1920. Dela você ouve agora Ninguém nas Asas da Mais Leve Aragem. Ninguém nas asas da mais leve aragem a ti enviou lembranças tão saudosas. Ninguém horas passou tão deleitosas de amor, te ouvindo a férvida linguagem. Ninguém da tua vida na passagem semeou, sem espinhos, tantas rosas. Ninguém te diz palavras tão mimosas, contra o peito estreitando tua imagem. Ninguém de alma te deu mais lindas flores. Nem tanto desejou como eu desejo delas, tão puras, conservar as cores. Ninguém sabe beijar como eu te beijo. Ninguém assim por ti morre de amores. Ninguém sabe te ver como eu te vejo. Quem também se inspirou na temática foi a poetisa portuguesa Marta de Mesquita da Câmara, que viveu de 1895 a 1980 ao compor Contrassenso. Ó, meu amor, escuta, estou aqui, pois o teu coração bem me conhece. Eu sou aquela voz que em tanta prece endoideceu, chorou, gemeu por ti. Sou eu que ainda não morri, nem a morte me quer, ao que parece, e vinha renovar, se ainda pudesse, as horas dolorosas que vivi. Ó, que insensato e louco é quem se ilude! Quis fugir, esquecer-te, mas não pude. Velado que os teus olhos são capazes, deitando a vista pelo mundo além, desisto de encontrar na vida um bem que valha todo o mal que tu me fazes. Outra autora portuguesa que encontrou inspiração no amor foi Florbela Espanca, que viveu de 1894 a 1930. Essa notável poetisa dedicou diversos poemas ao tema. Dentre eles, selecionei para você os versos de Amar. Eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar, aqui, além. Mas este, aquele, o outro e toda a gente, amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender, é mal, é bem? Quem disse que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la sem florida, pois se Deus nos deu voz foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Agora deixo você na companhia de Ana Carolina, interpretando o clássico de Vinícius de Moraes, Eu Sei Que Vou Te Amar.
Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.